nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias a advogada trabalhista Andrea Félix, com quem nós vamos conversar sobre a mudança proposta da jornada de trabalho 6x1. Será que será 4x3? 5x2? Enfim, a proposta seria essa, de 4x3. Mas antes disso, nós vamos conversar com a advogada Andrea Félix. Eu queria que a senhora trouxesse luz para essa, para a jornada que hoje existe. A 6x1 que todo mundo faz, mas para que a gente possa compreender e esclarecer melhor os nossos ouvintes. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, hoje o nosso modelo atual é a jornada 6x1. Como que ela funciona? Na jornada diária, ela é de 8 horas diárias e eu tenho ela como 44 semanais. Né? Então, eu distribuo essa jornada de 44 semanais dessa seguinte forma, 6x1. Né? Eu trabalho 6 dias e descanso 1. A PEC, essa proposta da emenda constitucional, ela vem com uma mudança, uma roupagem diferente quanto à jornada semanal. Né? Ela continua com a jornada diária de 8 horas e ela vai alterar de 44 para 36. Trabalhando-se 4 dias e descansando 3. Essa é a proposta que está lá no Congresso, que ainda tem um longo caminho aí para sua aprovação, né?
Doutor André, agora é claro que isso aí é para quem tem a jornada de 44, porque tem algumas categorias outro tipo de jornada. Por exemplo, quem trabalha no rádio são 5 horas, são 6 dias por semana, 5 horas,
seis horas,
né? Então, tem toda a distinção, né?
A gente tem diversos tipos de jornadas. A gente tem essa jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, a gente chama ela de 220 mensais, né? Mas a gente tem a 180, a gente tem a 160, a gente tem 120, a jornada de 100 horas. Então, a gente tem diversos tipos de jornada. É que o limite, eu não posso ultrapassar essa de 44, né? De 44 semanais e a de 8 diárias, eu não posso. Eu posso fazer hora extra? Posso, mas eu também tenho o limite de horas que eu posso ultrapassar a diária, né?
Ou seja, você pode até ultrapassar desde que seja contado como hora extra e dentro do limite de horas extras a serem aplicadas ou a serem exercidas pelo trabalhador.
Exato, exato. O meu limite de horas extras diária são 2 horas por dia, tá? Então, eu posso trabalhar 8 horas e eu posso fazer hora extra 2 horas, tá? Eu não posso ultrapassar mais que 2 horas, porque eu também tenho um limite entre o fim de uma jornada e o começo de outra. Então, quando eu encerro a minha jornada, eu tenho que ter um repouso de 11 horas. Se eu não tenho esse repouso, também é pago como hora extra.
Olha, no Jornal 98 Notícias, nós estamos conversando com a advogada trabalhista Andrea Félix sobre a proposta discutida no Congresso Nacional, que tem o objetivo de acabar com a escala de trabalho 6x1. Leandro Daniel.
Boa tarde, doutora Andrea. Gostaria, para facilitar um pouco mais aí para a população, quais são hoje, de maneira geral, os principais nichos de empresas, segmentos que podem ser contemplados com o fim dessa escala, caso seja apreciado, votado e aprovado no Congresso, sancionado pelo Presidente da República? Quais são as principais hoje que a senhora pode destacar aqui, os segmentos, tipos de empresas?
Olha, esse é um assunto bem complexo, né? Esse tipo de jornada que está sendo proposta, ela tem que, o Congresso ele tem que dialogar com as empresas, né? Porque, veja só, o comércio, ele trabalha hoje 6x1. Você consegue enxergar uma jornada 5x2 em outro ambiente diferente. Por exemplo, um escritório de advocacia, você consegue fazer 5x2. Você trabalha de segunda a sexta e você compensa o sábado. Você trabalha um pouquinho a mais durante a semana para você compensar aquelas horas do sábado. Então, eu consigo fazer 5x2. Mas há certos segmentos, saúde, polícia, o comércio, que você não consegue reduzir desta forma drasticamente. A conta não vai fechar. Se a proposta for aprovada do jeito que ela está, a conta não vai fechar para a grande maioria do comércio, que vai impactar. É mais de 52% de todos os segmentos que vai ser afetado dessa forma, de forma negativa, né?
A senhora acha que a proposta ainda vai amadurecer, enfim, mas a 5x2, por exemplo, seria viável, principalmente para o comércio aqui na região, que geralmente é serviço, setor de serviço, comércio, enfim, que mais emprega?
Acredito que não. Acredito que para o setor de comércio, essa proposta, essa jornada não vai ser viável. Vai ter um impacto financeiro muito grande para essas empresas. A justificativa desse projeto é que vai aumentar mais de 500 mil empregos. Não vejo dessa forma. Não vejo. Porque, veja só, um ponto importante também que tem na PEC é: eu tenho meu limite de 8 horas, que vai ser mantido, eu vou reduzir de 44 para 36, mas eu não posso ter redução do salário. Então, como que eu vou ter? Eu, empresário, eu tenho o meu comércio, eu tenho meu empreendimento, eu vou reduzir a carga horária dos meus empregados, só que eu vou manter a mesma carga tributária, a mesma em cargos fiscais. Não tem como. Eu vou contratar mais gente? Não vai dar certo, porque também essa conta não vai fechar. Então, mesmo que eu tenha até um incentivo do governo, um exemplo foi a França. A França, em 1998, ela teve essa mudança, de 39 para 35. E ela teve políticas públicas que incentivaram, incentivos fiscais para implementar essa jornada. No começo dos últimos, assim, os primeiros 4 anos foi difícil, o governo teve que fazer políticas intensas. Depois teve, assim, um aumento de empregos. Mas o que se observa nesses últimos anos é que a jornada de trabalho está exaustiva lá também. Eles estão fazendo muitas horas extras. Então, eles estão ultrapassando o limite. Então, para fazer esse tipo de análise, o governo ele tem que olhar não só agora, né? Você tem que fazer uma análise de curto, médio e longo prazo. Eu posso ter vantagens agora a curto prazo? Posso. Mas e daqui a longo prazo? Como que funciona? Um exemplo é a França que eu te citei. Ninguém pensou lá na frente como que ia ficar.
Ô doutor André, claro, no campo da especulação, o tiro pode sair pela culatra, porque, veja só, o cara vai ter que contratar mais gente para que a empresa dele funcione. Ao invés de aumentar esses 500 mil empregos, pode haver um grande número de demitidos, uma demissão em massa, porque o cidadão pode dizer o seguinte: olha, eu vou preferir trabalhar de outra forma. Pode dar um revés aí? Claro, a gente está falando no campo da especulação, mas a senhora é advogada trabalhista, pode vir a ocorrer isso?
Pode sim, se não tiver esse diálogo, se essa proposta... Eu acredito que essa proposta não vai passar da forma que está, né? Acredito que sim, vai ter um diálogo. Não teve esse diálogo nem com os empresários e nem com os operadores de direito. Existiu-se apenas uma manifestação pública, uma petição que foi direcionada para o Congresso, pedindo essa redução da escala de trabalho. Pode trazer benefícios para o trabalhador? Pode. Sim, o trabalhador... Existem estudos, né, que a redução da jornada de trabalho, você pode aumentar a produtividade, você dá mais qualidade de vida, você reduz a quantidade de atestados, auxílios... É uma série de fatores nesse sentido de qualidade de ambiente de família, ele consegue conviver mais com a sua família. Mas, em contrapartida, se eu for aprovar uma PEC nos termos que ela está sendo proposta hoje, sem a redução do salário e sem me dar um norte de como que eu vou tratar os contratos de trabalho que eu tenho ativo, isso vai gerar um impacto econômico para as empresas e eu posso ter um aumento expressivo de demissão. Os estudiosos falam o seguinte: eu posso ter investimentos em tecnologia, aí eu vou substituir as atividades humanas por computadores, né? Eu vou ter um aumento no custo do produto e esse custo do produto é transmitido para o consumidor final. Nós vamos pagar essa conta no final, né? Como diz um colega de profissão, não existe almoço grátis. A gente vai ter que pagar essa conta. Então, acredito que tem sim essa proposta, ela tem que ter uma audiência pública para ouvir a população, para ouvir os empresários, chamar todos os setores econômicos e entender a necessidade de cada um.
E o próprio trabalhador também, sim, né, que precisa participar das discussões, né? Sim.
Existem algumas empresas que já estão com modelos, aqui está no Brasil, modelos pilotos dessa jornada, tá? Um exemplo é uma empresa que, de contadores. Ela fala, olha, essa jornada 4x3, nas primeiras semanas, funciona para mim. Mas no final do mês não funciona. Porque tem um aumento de atividades, eu tenho uma série de entregas para fazer. Então, para mim, não funciona a 4x3 nas últimas semanas, né?
Agora, em relação à questão da reforma tributária que já foi votada pelo Congresso e tal, enfim, sancionada. E claro que vai levar um tempo aí, alguns anos, para que ela, na prática, funcione. Considerando quando a reforma tributária já estiver em vigor no Brasil, essa proposta sendo aprovada também, sancionada, ela poderá, considerando essa reforma tributária, ela poderá surtir efeito para a sociedade?
Não, porque na época que essa proposta ela foi analisada, promulgada, ela não vislumbrou, ela não visualizou esse tipo de encargo, esse tipo de situação. Então, teria que ter um incentivo do governo mesmo, né? Reavaliar e verificar a viabilidade, se ela for aprovada desse jeito. Proporcionar incentivos para as pequenas e grandes empresas, porque senão essa conta aí vai ficar bem alta. Um ponto interessante que vem sendo criticado pelos grandes operadores do direito é que a reforma trabalhista de 2017, quando ela veio com a possibilidade de eu negociar jornada e negociar redução de salário, né? Então, essa é uma das grandes críticas. Essa PEC é em vão, porque eu já tenho hoje na CLT essa possibilidade de o sindicato sentar com as empresas e negociar a redução de jornada e com a redução de salário também. Então, fica, como no popular, chovendo molhado, né? Eu já tenho isso hoje. Desde 2017, eu já tenho essa possibilidade de negociar.
Olha, agora já 1h25, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada trabalhista Andréa Félix sobre a proposta discutida no Congresso Nacional, que tem o objetivo de acabar com a escala de trabalho 6x1. Só uma colocação em relação ao Leandro falava agora há pouco da reforma tributária. A reforma tributária, ela, a grosso modo a gente pode dizer, ela não foi colocada em pauta como um todo, né? Tem muita coisa ainda para ser discutida, tem uma série de pontos aí que precisam ser analisados, a gente até internamente conversava aqui, que tem muita coisa que poderia ajudar o trabalhador mesmo e o empresário, se a reforma tributária ela viesse com a proposta de reduzir encargos e impostos, que infelizmente parece que não foi isso, mas enfim, vamos tocando o barco aqui. Isso é só uma visão nossa, a gente conversando aqui internamente, falava sobre esse assunto, conversando então com a advogada especialista, advogada trabalhista, Andréa Félix. Leandro, tem pergunta do ouvinte pelo 988370676. O pessoal que tem pergunta aí pode mandar pra gente pelo WhatsApp 988370676, é o WhatsApp do jornalismo da 98FM. Você que tem dúvidas aí sobre essa proposta em vigor, é 6x1, trabalha 6 dias, folga 1. A proposta apresentada pela deputada Érica Hilton é de uma mudança aí na proposta do 4x3, conseguiu assinatura suficiente, mas todo mundo diz, inclusive a doutora Andréa falava agora há pouco aqui, talvez seja muito difícil de passar, já se falou no 5x2, mas também tem que ser estudado. Quer dizer, no final das contas, o que a gente acho que pode perceber, a doutora Andréa, é que tem muita coisa ainda para ser discutida nesse assunto. E não pode ser, como a senhora disse, não pode ser só o Congresso discutindo. Tem que ser a sociedade civil, tem que ser o trabalhador, tem que ser o empresário. Todo mundo tem que fazer parte dessa discussão para chegar num termo que possa abarcar e agradar todo mundo, né?
Sim, eu concordo com você. E não dá também para a gente fazer da forma que está. Fazer uma escala fechada. Porque não dá, eu não consigo atender hospital, como que eu vou trabalhar 4x3? Eu não consigo fazer isso. Então, eu acho que tem que manter, se vai reduzir, reduz de uma forma que eu não feche, que eu não, porque aí eu consigo trabalhar através de acordos coletivos e negociações a melhor maneira, eu consigo diluir essas horas da melhor maneira para o meu segmento, para o meu setor que atenda, do que deixar da forma que está. Fechado em 4 dias trabalhados e 3 descansados. E também é uma mudança muito drástica, né? Você sair de 44 para 36, a gente olha, ah, é pouco, não é. É muito expressivo esse número. Nós temos um nosso país vizinho aqui, o Chile, ele também está implementando essa redução, mas ele está fazendo de forma gradativa. Ele vai reduzir também da mesma proporção, mas ele vai fazer de forma gradativa. Nos primeiros 5 anos eu reduzo um pouco, depois vou para a segunda etapa. São 3 etapas de redução lá. Então, é um bom exemplo para se olhar, não para se seguir. Assim, existem vários países que já estão com essa proposta em andamento ou que já implementaram. Mas o que serve para um não serve para mim. Eu tenho que olhar o meu país. O meu país é diferente, economicamente e culturalmente. E eu tenho que sim sentar com todos os setores e entender as necessidades e o anseio de todo mundo.
Leandro.
Considerando o fator tempo, considerando, por exemplo, a própria reforma que já existe, a reforma trabalhista de 2017, a senhora acredita que para se costurar essa proposta, até que ela esteja pronta para uma votação no Congresso, isso pode demorar quanto tempo, não só considerando as discussões políticas, mas a própria economia do país, ou que se discute os impactos nas relações de trabalho fora do Brasil, considerando tudo isso, pode, essa proposta aí pode levar, enfim, quanto tempo para tramitar e chegar até uma eventual votação no Congresso?
Olha, existiram e existem inúmeras propostas de redução de jornada. Acho que desde a minha época da graduação sempre vieram falar sobre redução de jornada de trabalho, né? E nenhuma engatou assim. Eu acho que essa teve mais visibilidade por conta das redes sociais, né? Uma PEC, da forma que a PEC é uma proposta emenda à Constituição, e ela tem o seu rito, e ela é bem rigoroso, tá? Então, ela foi proposta, ela vai ser analisada para ver se a questão formal dela está de acordo. Depois ela analisa se o mérito, se está de acordo com a nossa Constituição, se não existe nada que viola já os direitos que nós temos garantidos na nossa Constituição. Passando por esse ponto, ela vê a necessidade de audiência pública, de conversar com a população, sociedade e com os empresários. E existem depois aprovação nas duas casas legislativas. E são 2 etapas em cada uma delas e existe um número expressivo de votantes, né? Então, ela não é assim da noite para o dia, demora, não é nada rápido, não. Acredito que não vai ser nos próximos anos, 2, 3 anos, que essa proposta vai ser validada.
Ou discutida e votada, né?
É.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada trabalhista, doutora Andréa Félix, Leandro Daniel.
Doutora Andréa, em relação, a gente até conversava internamente aqui, em relação a quando a pessoa tem mais de um contrato, claro, em horários diferentes, isso de alguma forma poderia, caso essa proposta seja aprovada, sancionada, enfim, afetaria quando a pessoa tem dois ou mais contratos, mesmo que no momento em horários diferentes, mas que de alguma forma poderia prejudicar lá na frente?
Apesar do pouco tempo de apresentação da PEC, né, a senhora já tem essa informação aí?
Não, assim, não tem nenhum empecilho, né? Porque hoje você consegue trabalhar, ter 2 contratos de trabalho registrados, mas não pode ter compatibilidade de horário, tem que trabalhar em horários diferentes, né? Eu posso. E assim, horários diferentes, mas também tem que ter o mínimo legal ali de descanso, né? Porque senão, peraí, você está trabalhando e não está descansando. Tem alguma coisa errada aí. Mas não vejo isso, não. Não vejo esse empecilho. O grande problema que eu vejo é essa questão mesmo. É um impacto econômico que possa gerar e a questão dos contratos de trabalho ativos, que na proposta ela não vem com nenhum norte de como que nós vamos fazer com os meus contratos de trabalho. Com os novos você ajusta, né, da forma a sua necessidade e o seu negócio, mas o que eu vou fazer quando eu tenho o meu contrato de trabalho ativo?
Quem já está no mercado de trabalho, né?
O meu empregado, que eu não posso reduzir o salário. O que, que eu vou fazer com eles? Eu preciso que eles me falem, que eu preciso que eles me orientem como que a gente vai fazer. Assim como veio com a reforma.
Por outro lado, a saúde do trabalhador. Depois da pandemia de Covid, muita gente passou a ter problemas emocionais, psicológicos, enfim, por conta daquele período da pandemia, ou até mesmo a pandemia só veio evidenciar, né? Como é que deve-se pensar também nessa necessidade de trabalhar a saúde do profissional, né? Visando a qualidade, a saúde do profissional, a qualidade do desempenho no trabalho, mas focar que o trabalhador é ser humano, não é uma tecnologia. Como se pensar numa reforma, não apenas em relação a essa, mas de maneira geral, para trabalhar visando tanto esse lado econômico para empresas, para as pessoas que trabalham, mas também pensando na qualidade de vida do trabalhador. Como equacionar?
Hoje, se você tem assim a sua jornada de trabalho, se você tem esse contrato de 220 horas, você tem 8 horas trabalhadas. Aí você tem uma hora de intervalo, que não computa dentro dessas 8 horas. Então, você fica 9 horas. Aí você tem a questão de deslocamento. Então, vamos pensar que você tem 10 horas ali, à disposição do trabalhador. De fato, você não consegue, você como trabalhador, você não consegue ir no médico, ter uma qualidade de vida, praticar um esporte, ter uma convivência com a família, ter um momento de lazer. Isso você não consegue. Você acha então que tem que ter uma redução? Se for uma redução estudada, conversada com todos os setores, eu acredito que a melhor proposta seria de 40 horas semanais. Sem essa limitação de 4x3, 5x2 e continuar no 6x1. E aí eu me adequo da melhor maneira. Se eu tenho o meu setor do comércio, eu vou trabalhar 6x1, normal. Se eu tenho o meu setor de escritório, onde eu consiga fazer a jornada 5x2, eu vou lá, faço um acordo com o meu empregado, chamo um sindicato e eu faço esse acordo para trabalhar 5x2, normal. Nesse sentido, não vejo nenhum problema.
Olha, 1h44, nós queremos agradecer aqui a advogada trabalhista Andrea Félix para falar sobre a proposta discutida no Congresso Nacional, que tem o objetivo de acabar com a escala de trabalho 6x1. É claro que o assunto está aí bem recente. Nós vamos ter posteriormente muitas outras coisas para conversar a respeito desse assunto. A questão vai ser discutida, vai continuar sendo discutida e posteriormente, dependendo da agenda da doutora Andrea, né, Leandro? Se ela tiver uma agenda aí, de repente na agenda 6x1, advogado talvez tenha agenda 7x7, né? 7x0, né, doutora Andrea?
7x0.
Então ela vai estar encontrando um tempinho aí pra gente estar discutindo, continuar falando sobre este assunto. Nós queremos agradecer, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Espero que tenha ajudado e sanado todas as dúvidas e desde já me coloco à disposição. Sempre vou dar um jeitinho de encaixar 98 na minha agenda, assim. Muito obrigado e boa tarde para todos os ouvintes.
Ok, muito obrigado. Nós começamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada trabalhista Andrea Félix, falando aí sobre essa discussão da proposta no Congresso Nacional, a proposta que está sendo discutida sobre a jornada de trabalho, a escala 6x1, mudança 4x3 foi a proposta apresentada. Tem muita coisa ainda para ser discutido neste assunto.